Agora você vai ouvir o programa Sem Tempo para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Tempo para Todos. Bom dia, Carminha. Bom dia, Frei Fábio.
Bom dia, Gonçalves. Bom dia aos nossos ouvintes que acompanham semanalmente esse programa do Sinfep, que é o sindicato que tem lutas e conquistas aqui em nossa cidade. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Frei. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfep para Todos.
Pois é, o nosso bom dia especial a todos os companheiros e companheiras, servidores e servidoras, os demais ouvintes do programa, nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinharas. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras e demais ouvintes do nosso programa, nos municípios de São Mamed, Várzea, Santa Luzia, São José de Tabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os companheiros e companheiras, servidores e servidoras e demais ouvintes nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os ouvintes no município de Patos, zona rural, zona urbana e também no nosso querido distrito aí de Santa Gertrudes. Quero também mandar o nosso bom dia aqui para a companheira Maria José, a Lila, ao companheiro Sebastião, lá no Logrador, município de Cacima de Areia, ao Isidro, que está na Serra Preta, na escuta do programa, ao companheiro João Batista, a Lela, lá em Cacima de Areia, a meu amigo Zé Geraldo, lá no sítio São Bento, né, no distrito de Santa Gertrudes, ao companheiro Roberto Lima, lá no Patativo do Açaré, em nome do qual eu dou bom dia aqui a todos os ouvintes do programa lá no assentamento, aos companheiros do assentamento Campo Comprido, a todos os companheiros e companheiras da zona rural, das associações comunitárias urbanas e rurais, o meu amigo Zé Hilton, presidente da UAC, Domis, que está na escuta do programa, a todos os ouvintes do programa no dia de hoje.
Também mandar um abraço, Gonçalves, para aqueles que não são servidores, Carminha, mas que acompanham semanalmente esse programa, né? Conheço muita gente aqui, seu Severino, lá nas Sete Casas, sempre acompanha, os meus pais, seu Tico, dona Divone. Também, esses dias, com os trabalhadores que estavam comigo e dizem que acompanham o programa. Então, mandar um alô para Kaique, lá do Gesso Adonai, e Cássio, que estão trabalhando conosco lá na comunidade e são ouvintes do programa Sinfep para Todos. Quero mandar também um alô especial para a servidora Kelly, que fez aniversário nesta semana, lá no município de São Mamed, trabalha comigo na Escola Marina Gouveia.
Eu vou dar um alô especial também a Mariazinha, Detinha, a da Guia do Mutirão, da Guia de São José do Bonfim, e também a Dona Loura, né, lá na Vila Cavalcante, que disse que não perde por nada esse programa, e também ao Júnior, né, perito, que disse que sempre está na escuta. E mandar os parabéns, que essa semana foi o aniversário de minha mãe, né, Luzia, e também do meu esposo Geraldo. Mandar os parabéns para eles, em nome deles, parabenizar todas os aniversariantes dessa semana. Também temos, né, essa semana o aniversário de Zé Hilton. Né? Zé Hilton está fazendo aniversário dia 13 e o meu cunhado Damião no dia 15. Quer dizer, esse mês tem muita gente aniversariando no mês de março.
É, não digo
uns
nada,
parabéns, né, para todos eles. Aí tem, parece que tem uma pessoa que ainda é desse mês, né, também.
Dia 19
No dia 19, uma pessoa chamada José, que está aqui conosco, né, José Fábio, né, o padre Fábio.
Aqui não falta José.
É, esse mês é o mês de muitos aniversariantes. Então, a todos vocês que estão aniversariando essa semana, e que aniversariou semana passada, os parabéns, né, e a todos os ouvintes que estão na escuta do Sinfep para Todos, trabalhadores e trabalhadoras, tanto urbana como rural, e a todos os servidores.
Pois é, dia 19 de março, né, a gente tem um aniversário aqui de Frei Fábio, mas é o dia de São José, é o nosso dia. E também é o último dia para você plantar e comer o milho verde, né, no São João. Acontece que aqui em Patos os tratores não foram suficientes por parte da prefeitura para fazer o corte de terras e estamos apelando aí, né, rezando que chova no dia 19 de março, né? Ou antes, tem que chover antes, né? Para que essas terras estejam cortadas e o pessoal realmente possa plantar. Pelo que eu estou vendo aqui em Patos, vai ter que voltar ao arado, ao boi de campinadeira, como a gente chama, né? E, ou se não, atração animal, né? Porque um município desse tamanho, 4 tratores, é totalmente insuficiente para o corte de terra, mas é o que a gente está presenciando aí. E tem recursos realmente na secretaria e no município para contratar. Então, muitos agricultores e agricultoras prejudicados e prejudicadas. Lembrando aqui que a questão da educação, lá no distrito de Santa Gertrudes, um grande número de alunos que estavam estudando no IFPB, abandonaram seu curso justamente por falta de transporte por parte da prefeitura, porque todos os dias chegava atrasado. E é lamentável, porque aqui em Patos é um centro educacional, e o que a gente vê de manhã, de tarde, de noite, são ônibus e mais ônibus de outros municípios que vêm deixar alunos aqui em Patos, até nas faculdades particulares, como é o caso da Unifip, para o IFPB, para o UFCG, para o EPB, para o GEL, né, para o Cristo Rei, né, para Branca de Neve, Maria do Socorro, né, diversas escolas aqui, públicas e privadas. E, no entanto, a Prefeitura de Patos não tem a responsabilidade de assegurar, de garantir o transporte escolar para que os alunos, os que moram no distrito de Santa Gertrudes, os que moram na zona rural, possam realmente estudar no IFPB, gente. Porque são filhos de trabalhadores e trabalhadoras. Eu tenho certeza que os filhos dos vereadores, que filho de prefeito, de vice-prefeito, de secretário, não abandonam o curso por falta de transporte. Porque o pai tem um carro, certo? O pai realmente tem condições. Agora, o trabalhador e a trabalhadora rural, infelizmente, o seu filho começa a estudar na UFCG, no IFPB, cursos importantes, porque o IFPB aqui é um exemplo. Eu, inclusive, fui da primeira turma de tecnólogo em segurança de trabalho, concluí o curso, entrei em 2009. O IFPB, hoje, você entra no IFPB, você se sente bem dentro da universidade. Você entra aqui da UFCG, você se sente bem, você se sente realizado. É mesmo que você entrar numa casa nova, morar numa casa de praia e entrar numa casa nova. Infelizmente, é isso que está acontecendo aqui em Patos. Eu recebi, inclusive, denúncias ontem dessa situação. O pessoal pedindo, Zé Gonçalo, faça alguma coisa aí. É importante também que o sindicato lute por isso, porque é a questão da educação. Aí o que a gente vê mais nessa prefeitura é ônibus e mais ônibus nessa Secretaria de Educação, carros e mais carros alugados. Né? Lá mesmo no distrito de Santa Gertrudes tem meio mundo de carro alugado, às vezes para transportar 2, 3 alunos, pagando um valor lá em cima, mas não tem realmente um transporte para trazer exclusivamente esses alunos para a Passo de manhã. Né? Eu estou colocando isso aqui porque eu morava no Caicu, município de São José dos Pinhares, certo? Enquanto as filhas do patrão do meu pai estudavam aqui no Cristo Rei, Eu ia estudar, entre aspas, na casa da patroa, levava aquela cartilha da ABC e a tabuada, que só tinha aquilo, nem a cartilha da Sabrina tinha, certo? Mas eu só ia para lá pensando em comer o doce de leite, porque lá em casa só tinha rapadura daquela pior que tinha, certo? Era mais pensando no doce de leite, né? E quando meu pai entregou lá a casa, a gente foi morar aqui em Patos, em 1974, eu consegui fazer 2 cursos superiores, eu sou licenciado em História e sou tecnólogo em Segurança do Trabalho, pela Unifip, antiga Fundação Francisco Mascarenhas, e sou tecnólogo em Segurança do Trabalho pelo IFPB, certo? E as filhas do patrão não concluíram o ensino médio. E eu estou colocando essa dificuldade, que para o rico tem tudo. Então está a comunidade lá de Santa Gertrudes prejudicada. Lá na comunidade do Fechado, prejudicado. E é importante que os presidentes de associações da zona rural abram a boca, digam alguma coisa. Porque tem gente da comunidade sendo prejudicada. E para que está servindo a associação? Tem associação em Santa Gertrude, tem associação nesse sítio. É bom que abra o bico aí, que denuncie essa situação, que procure resolver com a secretária Adriana Campos Carneiro, a secretária da Educação, essa questão. Se tu resolver, aciona
o conselho tutelar aciona o Ministério Público. Agora, não pode essas crianças estarem sendo aí prejudicadas. Isso é um absurdo. Quer dizer, o filho e a filha do trabalhador e da trabalhadora rural tendo prejuízo quando o governo federal está mandando aí ônibus. Melhorou agora a merenda escolar, um aumento aí de 39% na merenda escolar, certo? Então, é um crime, isso é um crime que está sendo praticado contra os alunos pobres lá do Distrito de Santa Gertrude e da Zona Rural. Senhores vereadores e vereadoras, se incorpora a nossa luta, somos 17 na Câmara. A gente está servindo para quê? Para quem a gente está servindo? Então, digam pelo menos para que vieram. Não é porque num palanque não prometia tudo, até o mundo. E por que quando chega na Câmara não age, não denuncia essa situação, não procura resolver? Ah, não, porque eu sou base do prefeito, não posso falar, não. É, mas no próximo ano tu tá falando, pedindo voto ao povo. Aí tu começa, aprende a falar, né? Agora não aprende a falar porque tá no poder. Isso é uma coisa absurda que tá acontecendo aqui em Passo. Tá indignado realmente a todos nós, especialmente as mães de alunos lá do Distrito de Santa Gertrudes e da Zona Rural. Faço alguma coisa. Eu digo sempre, Carminha, que esses 17 vereadores de Patos, o prefeito e o vice-prefeito, nós somos os responsáveis diretos por essa situação. E quem ficar omisso, né, está se acovardando diante de uma problemática dessa. Pelo menos eu estou aqui denunciando na tribuna da Câmara. Pelo menos tenho coragem de dizer o que está acontecendo, como eu estou dizendo aqui. Mas, infelizmente, muitos ficam calados, como se ninguém estivesse realmente observando. É triste essa situação lá no Distrito de Santa Gertrude. Esse mês, né, começou aí o dia 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher. 80% das servidoras, do funcionalismo público, são mulheres. São mulheres, né? E aí tem muitos prefeitos e prefeitas, a gente está observando aí, falei, Fábio e Carminha, que é justamente voto de aplauso, como se voto de aplauso enchesse a barriga de alguém. Mas não paga insalubridade auxiliar de serviço, nem merendeira, certo? Não paga insalubridade o pessoal da saúde, como é o caso lá de São Mamé, certo? Quer dizer, muitos municípios aí não pagam realmente sequer a insalubridade, né? Que dificulta a mulher quando está gestante, quando ganha menino, né, até para amamentar o filho, realmente criam dificuldades.
Tem muitas cidades que ainda não fez, né, os 180 dias para as mulheres, para licença maternidade. Se não aderir no município, a mulher não tem direito. E
continua com 4 meses.
Tem muitas cidades que só tem 4 meses. Se não fizer a lei, a mulher vai continuar com esses 4 meses. E outra questão sobre a mulher trabalhadora, né, que tem, além de trabalhar no seu local de trabalho, ainda tem a jornada que muitos maridos acham que quem tem direito de fazer o café, de varrer a casa, de dar banho no menino é a mulher. Né? Não lembra que nós vivemos numa sociedade, o casamento é uma sociedade. Agora, só quem tem desvantagem com isso é a mulher, porque tudo é ela. Ela é quem tem que cuidar da criança, ela é quem tem que cuidar da casa, ela é quem tem que cuidar do marido. E o cuidado com ela ninguém tem, né? Então, que as mulheres fiquem espertas, fiquem atentas a seus direitos, né? Porque só busca mais a violência contra mulheres, mas tem muitas violências sem ser a que você apanha, viu? Tem a violência patrimonial, tem a violência psicológica e tem também aquela violência que a própria sociedade faz com a mulher. Você vê, se tiver uma mulher que estiver trabalhando fora, que não para em casa, vai logo dizendo, ah, essa dali não é dona de casa. Como se a obrigação da mulher, porque é casada, é de ser dona de casa.
E aqui em Patos, por exemplo, tivemos o uso da tribuna livre pela presidente do Conselho Samara, né, de Desenvolvimento, o Conselho da Mulher aqui em Patos, e uma denúncia mais forte assim, primeiro, a falta de políticas públicas aqui em Patos, por parte da Secretaria Executiva de Mulheres. E outra coisa, não tem sequer uma casa de acolhimento aqui em Patos para as mulheres que sofrem violência. E como a Carminha disse, a violência em todos os aspectos. Quem não tem onde morar, quem não tem um transporte, quem não tem creche para seu filho próximo à sua casa. A gente viu um depoimento de uma companheira que mora lá no Bivalinho, né? Trouxe um menino para a creche aqui do São Sebastião, ela trabalha no Jatobá. Veja mesmo que triângulo da maldade é esse, né? Você mora no Bivá, matricula o filho no São Sebastião e trabalha no Jatobá. Né?
E tem que chegar no horário certo.
E tem que chegar no horário certo, quer dizer, e outra coisa, ainda estão exigindo lá na creche, né, que um determinado horário, não tem flexibilidade não, tem que ser uma da tarde, tem que ser, como se, porque as creches não tem funcionário o tempo todo, Então, é uma coisa também que, inclusive, eu vou fazer uma visita enquanto sindicalista e também vereador nessas creches, Carminha, nessas escolas aqui do município. Mas vamos aí para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Olha aí a cantora Joana, né? Dando o seu recado. Mas, meus amigos e amigas, nós definimos um calendário de assembleia do SINFEMP. Neste mês de março e abril, a gente vai fazer essas reuniões, essas assembleias, precisamente a partir de amanhã, dia 13, até o dia 28 de abril. De 13 de março a 28 de abril. Então, a nossa preocupação é justamente voltar ao trabalho de base do SINFEMP, né? Esse trabalho de base, visitar os locais de trabalho, distribuir o nosso material, fazer as nossas reuniões, ver essa questão dos processos que tramitam na justiça. como eles estão, o que precisa ser feito, quem já recebeu dinheiro, quem não recebeu. Então, o objetivo central nosso é justamente esse, né? E foi para isso justamente que, num programa de hoje, tem aqui o diretor jurídico do Sinfempo, o Frei Fábio, certo? Além de Carminha, para a gente realmente apresentar algo de concreto para os servidores e servidoras em cada município. Então, esse calendário de Assembleia do Sinfempo começa amanhã, dia 13, com a nossa primeira reunião em Santa Terezinha. A companheira Valéria já está mobilizando, já está organizando. Nós já estamos colocando o convite, inclusive, no grupo do WhatsApp, já todas essas assembleias. E a reunião de Santa Terezinha, a nossa assembleia, será realizada no auditório da Câmara Municipal de Santa Terezinha. Queremos aqui agradecer ao presidente Damião, que nos cedeu a Câmara, para que a gente pudesse fazer essa reunião amanhã, segunda-feira, dia 13, às 4 horas da tarde. Então, nós vamos aguardar todos os servidores e servidores, especialmente os que têm ações para receber na Justiça, comparecer à nossa Assembleia de amanhã.
Na quarta-feira, dia 15, nós vamos estar com os servidores e as servidoras lá de Junco do Seridó, a partir das 5 da tarde, às 17 horas.
Inclusive, a questão de Junco, nós discutimos lá com o prefeito Dr. Paulo, que inclusive é irmão do Dr. Eliseu, aqui de Patos. Ele mandou um projeto para a Câmara, o projeto não estava muito bom, a gente fez a discussão, ele retirou o projeto, foi tudo encaminhado direitinho, do jeito que os servidores e servidoras queriam, e a gente quer aqui agradecer. Inclusive, é uma contradição, né, com aqui em Patos. Aqui em Patos, a gente agora está discutindo um projeto com o prefeito na boa e secretário, aí quando vai para a Câmara, bota uma casca de banana para lascar os servidores, né? É a contradição. Então, em Junco do Seridó, a gente está vendo lá o local da reunião, mas às 17 horas da próxima quarta-feira, dia 15, mas será ou na Câmara Municipal ou na escola do município.
Na quinta-feira, dia 16, será a vez de Quixaba. Dessa vez a gente marcou para 16 horas, mobilizar para que a gente possa fazer essa reunião em Quixaba às 16 horas.
Exatamente. Quixaba, realmente a prefeita não quer liberar os servidores e servidoras para participar das reuniões, né? É realmente um autoritarismo terrível, né, por parte da gestora municipal. Afinal, a cidade mais prejudicada ali daquele eixo de Quixaba a Assunção era Areia de Baraúnas, né? A buraqueira tomava conta de Areia de Baraúnas. Hoje não, tá uma beleza. Agora, você quer ver buraco, passa em Quixaba. Passa em Quixaba, né? E é pequeno o espaço lá, né, de calçamento, mas você já entra na buraqueira e sai na buraqueira, né? Entra na buraqueira e sai na buraqueira. A gente vai fazer a reunião lá em Quixaba às 4 horas da tarde. A gente sabe que tem muitos servidores e servidoras que moram em Patos, que moram em Cacima de Areia, e que não vão poder participar dessa reunião. Mas a gente vai fazer a reunião, inclusive, com os servidores e servidoras que moram lá na localidade. A gente está chegando lá às 4 horas da tarde, vamos esperar o pessoal sair do trabalho, né, porque a gestora municipal, ela não quer liberar os servidores, né? É a ditadura lá no município de Quixaba, né? A ditadura por parte da prefeita. É a ditadura mesmo, né? Inclusive, nós acionamos já pela segunda vez o Ministério Público Federal do Trabalho, porque isso é uma prática antissindical, que ela já assinou um termo de ajustamento de conduta, não está cumprindo, inclusive para liberar os servidores para participar das reuniões. Mas ela age de forma ditatorial, certo, lá no município de Quixaba. Que a gente pensa, tem muita gente pensando aí, né, que está tudo beleza em Quixaba, de jeito nenhum. Muitos servidores sem receber insalubridade. Muitas demandas dos servidores não estão sendo atendidas, né? Então, a gente vai fazer essa luta, e hoje a cidade é alvo da perseguição aos servidores, justamente Quixaba. Deixou de ser Areia de Baraúnas, certo? Deu uma amenizada lá em Olho d'Água, e agora a cidade que se encontra no eixo do mal é justamente quixaba, né?
Infelizmente, a gente que pensa na sensibilidade, né, do gestor mulher, aí acontece isso. É para você ver os problemas como se achegam aos trabalhadores.
Então, no dia 17, será a vez de Várzea. Várzea, dia 17, sexta-feira, às 4 horas da tarde, essa reunião será na Câmara Municipal. A professora Edi, que é a nossa delegada sindical, já está realmente fazendo essa articulação lá no município de Várzea.
Na segunda-feira, dia 20, de amanhã, 8 dias, nós vamos estar lá na nossa querida São José de Espinharas, às 4 horas da tarde, fazendo reunião com os nossos servidores e servidoras. Então, atenção, pessoal de São José de Espinharas, você que é filiado ao SINFEMP, participar desta assembleia. E você que não é filiado, pode nos procurar também. Estamos fazendo a campanha de filiação também para os novos funcionários que queiram se achegar à luta do nosso sindicato. Segunda-feira, 20 de março, São José de Espinharas, às 4 da tarde.
Inclusive, no caso de São José de Espinharas, que também é um município difícil, né? Até para fazer as reuniões, porque você tem escola em Flores, você tem escola em Cajazeiras, você tem escola na sede do município. A gente vai ver aqui o local da reunião, ver se faz na Câmara Municipal, ou ver outro local. E sai uma decisão aí de São José de Espinharas, um agravo em recurso especial, que o SINFEMP entrou, né, ainda sobre aquele rateio do Fundef, né, do Fundef. Então a gente está com a decisão aqui bem novinha e vamos inclusive discutir essa questão na reunião do SINFEMP. Então você, professor e professora, que estava naquela relação do precatório do Fundef de 97 a 2006, né, vocês participem da reunião, viu? Então está aqui o ministro Sérgio Cuquina, do Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, Gabinete da Subprocuradoria-Geral da República, doutora Denise Vinci Túlio. Então tem uma decisão aqui novinha para a gente repassar para vocês na reunião do dia 20 de amanhã a 8 dias.
Na quarta-feira, dia 22, vai ter reunião em Cacimba de Areia. Também local ainda a definir, mas atenção aí, servidores de Cacimba de Areia, reunião no dia 22 às 16 horas.
Pois é, Cacimba de Areia tem a questão aí da tabela dos professores, tem outras demandas dos servidores e servidoras, mas no tocante à insalubridade, podemos dizer que foi resolvido. Lá recebe insalubridade, auxiliar de serviço, merendeira, os garis, o pessoal da saúde, está tudo bonitinho lá, certo? O massacre dele é justamente em relação ao sindicato, que não faz o repasse das contribuições, certo? E nem a relação de filiado, né? Mas a gente mandou um ofício agora e vamos bater forte nisso aí. E essa questão da tabela dos professores, que a gente vai discutir lá. Então, Cacimba de Areia, quarta-feira, 4 da tarde, dia 22. Né? Não vai ser essa quarta agora, de quarta a 8 dias.
Na quinta-feira, dia 23, nós vamos estar em São José do Bonfim, às 4 horas da tarde. Então, você, servidor, servidora, dia 23, é uma quinta-feira, a chegar-se lá, já tem local, Gonçalves?
Sempre na escola Humberto Lucena.
Pronto.
Que a prefeita, não, o prefeito Esaú, mas sempre cede o espaço lá com a diretora, né? O comando, né, político lá de São José do Bonfim, que eu digo sempre que Rosalba, ela faz política 25 horas, né? Ela é ativa. É uma mulher ativa, não tenha dúvida disso.
A gente teve essa dificuldade de reunião, sempre a escola foi cedida, né? A Secretaria de Educação fica nessa escola e a secretária sempre fez questão de abrir espaço e agora lá nessa escola tem um auditório muito bom, né? que sempre que nós precisamos está à disposição.
E eu vou fazer questão, Gonçalves, de nessa reunião estar, porque vou revisitar, que eu fui professor lá no Humberto, fui professor há muito tempo lá, e eu vou mandar um abraço para Esaú, o prefeito, que inclusive fui eu que celebrei o casamento de Esaú e Brena. Eu quero ter a oportunidade de estar lá em São José do Bonfim com os servidores e as servidoras e também com a gestão, aqueles que ajudam. A gente tem dito, o sindicato tem essa função também. Quando faz a coisa, a gente está dizendo.
Inclusive, a gente não tem tido dificuldades para fazer o trabalho do sindicato de São José do Bonfim, não. Tem dinheiro para sair em São José do Bonfim, dos precatórios, também a gente vai dar essa informação lá aos companheiros. Alboneide, que é a nossa delegada sindical lá, está na articulação. Em Cacimba de Areia tem a companheira Liette, que também está na articulação. São José das Pinheiras tem Valmilene e também o Max Grigori, que está na articulação lá da reunião.
A segunda, dia 27, será a vez de Salgadinho, às 15 horas.
Pois é, Salgadinho já saiu dinheiro para muita gente lá, tá, pra, tem um restante aí para sair. A reunião vai ser 3 da tarde, lá na Câmara Municipal, com o Perijosinal, que está fazendo a articulação. Então, todos os servidores e servidoras devem comparecer. Nós temos avançado lá em Salgadinho, né, com o prefeito Marcos, que é professor, e algumas coisas ainda de insalubridade da educação que a gente também pretende discutir nessa reunião.
É outro local que eu também fui professor, lá em Salgadinho, a escola logo na entrada, isso há 20 e tantos anos passados, mas quero abraçar o povo de Salgadinho, mandar um abraço para Dé, meu amigo lá de Salgadinho, se Deus quiser vamos nos encontrar, devo estar também nessa reunião.
Dia 29 é a vez de Condado, às 16 horas.
O Zé Condado lá, o Gil, já está fazendo articulação, será na Escola Sebastião Alves de Lima. E dia 29 é o aniversário de Carminha, né? 29 de março. Por isso que a gente deixou lá para fazer a reunião em Condado, que sempre depois da reunião, o Gil se prepara lá um almoço ou um jantar.
Eita, gente, né? Mas vai ser bom.
Aí a gente já vai aproveitar esse dia mesmo, na quarta-feira. E eu marquei justamente no dia que não tem uma sessão para poder ir para a festa.
Para a, né, festa, aproveitar o aniversário. Atenção, Gil, lá em Condado, olha, você... Preocupe-se com a reunião, mas não esqueça dos parabéns de Carminha no final.
Pelo menos uma galinha de capoeira e um vinho.
Não,
né?
É possível,
um,
né?
Vinho Sombraes. Já tem vinho Sombraes?
Tem.
Um Dom Bosco e tal. No dia 30 será a vez de Mãe d'Água, às 4 horas da tarde. A gente está vendo lá o local da reunião, é uma quinta-feira. Uma grande demanda lá no município de Mãe d'Água, praticamente não avançou em nada. O atual prefeito não tem dado resposta aos servidores, né? E nem tampouco à população, né? Não vejo essa... Não melhorou nada para o servidor justamente nessa gestão, já a segunda gestão do atual gestor. Mas vamos fazer a reunião lá em Mãe d'Água no dia 30 de março, às 4 horas da tarde.
Na sexta-feira, dia 31 de março, último dia do mês, o sindicato vai estar em reunião com os servidores e as servidoras de Santa Luzia, às 16 horas. Queremos então contar com a presença de todos, grande número de servidores e servidoras lá em Santa Luzia que fazem parte do nosso sindicato, né, Gonçalves?
Exatamente, a reunião será na nossa sede, lá vizinho SAMU, ali no centro, perto do Mercado Central, lá em Santa Luzia, né? Com Pera Jane, Alice, e os demais diretores e diretoras estão na mobilização para essa nossa Assembleia do dia 31, numa sexta-feira, lá em Santa Luzia. Também temos dois processos contra a Prefeitura, envolve mais de 400 servidores, um recebido, outros não receberam, e a gente está fazendo realmente essa luta. Mas vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com a programação aqui do calendário de Assembleias do mês de abril de 2023.
Vocês aí? Não. Aliás, vocês podem até ajudar nesse vocalzinho bonitinho, né? Já vou embora, mas sei que vou voltar. Amor, não chora, se eu volto é pra ficar. Amor, não chora, que a hora é de deixar. O amor de agora pra sempre ele ficar. Eu quis ficar aqui, mas não podia. O meu caminho a ti não conduzia. Um rei mal coroado não queria o amor em seu reinado, pois sabia não ia ser amado. Amor, não chora, eu volto um dia. O rei velho e cansado já morria, perdido em seu reinado. Maria, quando eu me despedia, no meu canto lhe dizia: já vou embora, mas sei que vou voltar. Oh, amor, não chora, seu voto é pra ficar. Amor, não chora, que a hora é de deixar. Oh, o amor de agora, pra sempre ele ficar. Quis ficar aqui, mas não podia, o meu caminho a ti não conduzia. Um rei mal coroado não queria o amor em seu reinado, pois sabia não ia ser amado. Amor, não chora, eu volto um dia. O rei velho e cansado já morria, perdido em seu reinado. Sem Maria, quando eu me despedia, no meu canto lhe dizia: já vou embora, mas sei que vou voltar. Oh, amor, não chora, seu voto é pra ficar. Amor, não chora, que a hora é de deixar. Oh, o amor de agora, pra sempre ele fica.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Olha aí o grande Geraldo Azevedo, linda canção. Mas vamos agora para o calendário de assembleias que serão realizadas no mês de abril. Começando aqui no dia 1 de abril, Olho d'Água, às 9 horas da manhã, é um sábado, na nossa sede, lá no município. Muita coisa para discutir em Olho d'Água.
Na segunda-feira, dia 3 de abril, nós vamos estar lá na cidade de Areia de Baraúnas, às 3 horas da tarde, às 15 horas, em Areia de Baraúnas.
Na nossa sede, né, do sindicato, lá em Areia de Baraúnas. Na quarta-feira, dia 5, será a vez de Malta, às 4 horas da tarde. Lá em Malta também é bom, porque depois da reunião sempre sai um lanche lá na casa de Osana, né? Que fica em frente lá, onde a gente faz a reunião. Se organiza aí, Osana. É, depois da reunião a gente vê pelo menos um churrasco.
Quinta-feira, dia 6, a Vista Serrana, às 16 horas.
Pois é, Vista Serrana. É, vamos virar o local da reunião. Muita demanda, inclusive o aumento dos professores, até essa semana não tem ainda para aprovação pela Câmara, certo? Vereador Evaldo, faz um ofício aí, um requerimento aí, solicitando aí o aumento dos professores em Vista Serrana, né? Só tem você aí para falar em nome dos servidores mesmo dessa Câmara. Na segunda-feira, dia 10, será a vez de Emas, às 4 horas da tarde, a nossa Assembleia. Isso no mês de abril.
Na quarta-feira, dia 12, vamos a São José do Sabugi, também às 4 horas da tarde.
Na sexta, dia 14, vai ser passagem, às 16 horas.
No dia 17, né, segunda-feira, em São Mamede, às 4 horas da tarde.
Muito bem, atenção os nossos servidores de São Mamede, chamar a atenção, porque eu trabalho lá em São Mamede. No dia, portanto, 17, eu já comuniquei a muitos professores, nós temos as nossas companheiras lá de São Mamede, que já devem também fazer essa divulgação. Só o Carminha e o Gonçalves, que tinha ficado, decidiu o local em São Mamede, ficou para eu resolver, não foi isso? Mas a gente já vai adiantando que deverá acontecer ou na Câmara ou na Escola Marina Gouveia.
Na quarta, dia 19, é a vez de Assunção, às 16 horas.
Dia 24 de abril, Tenório, às 4 horas da tarde.
No dia 26, quarta-feira, a cidade de Catingueira, também às 4 horas da tarde.
E dia 28 será a Assembleia Geral na cidade de Patos.
Pois é, esse calendário de assembleias do mês de abril, a gente vai especificar mais os temas e tudo, mas temos aí de 13 de março a 28 de abril nossas assembleias, né? E lembrando que na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, aqui em Patos, tem a Assembleia Geral com enfermeiros, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras, para a gente discutir esse projeto que foi enviado para a Câmara Municipal, onde o artigo 3º traz justamente o fim das gratificações após enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras passarem a ganhar o piso nacional. Então, a decisão nós vamos ter na Assembleia de terça-feira, às 9 horas da manhã, na Associação Comercial. Não perca, nós vamos falar daqui a pouco justamente dessa questão da audiência que tivemos, da mobilização que aconteceu na última sexta-feira aqui em Patos, na luta nacional pelo piso da enfermagem. Mas, companheiros e companheiras, eu quero tratar aqui rapidinho dos precatórios de 1996, os precatórios de 1999, também nós temos aí notícias boas, né? Os valores estão aí já se aproximando, né? Para que futuramente a gente receba esses 50% restante, tá certo? Mas nós vamos fazer uma assembleia específica para isso. Os de 1996 que estão com o Dr. Geová, tem servidores que justamente precisam de comparecer ao SINFEP essa semana para assinar e juntar alguns documentos. Então, nós vamos começar aqui a dizer quem realmente está faltando. Compareceu o servidor, a servidora, alguns já faleceram, a gente vai dizer aqui falecido, vários familiares. Não vamos colocar aqui a documentação necessária, nem o estado atual do processo, mas já vamos ler o nome aqui para vocês comparecerem a partir de amanhã no SINFEMP para juntar essa documentação. Maria do Carmo Marques Araújo, Antônia de Souza Lima, Ivânia Aparecida Medeiros de Alencar, Edileuza Moreira Brito, Eriosório Mendonça Perônico, Edinalva Lima de Figueiredo, Edileuza Luciana de Medeiros, Jacinta Maria dos Santos, Maria do Socorro da Silva Torres.
Também devem comparecer Maria Lúcia Lima Nunes, Maria Lúcia de Lucena Medeiros, Isabel Carvalho Leite, falecida, portanto vai o representante da família, Luiz Soares Machado, também falecido, Eurides Rodrigues de Lima, falecido, Luzinete Maria da Conceição, falecida, Elizabeth Barreto de Oliveira, Maria das Dores Santos, Maria Rilva da Silva Araújo, falecida também, e Marli Barbosa de Lucena.
Maria dos Santos Mamede, Maria do Socorro Gonçalves dos Santos, Francisca Florentina do Amor Divino, Maria Nativa Dias Medeiros, falecida, José Brilhante de Souza, Maria Pereira Ferreira, Pedro Gonçalo Rodrigues, Maria do Céu Lima Carvalho e Maria das Neves Araújo Trindade.
Também Luísa Meira Barros, falecida, Maria do Socorro Guedes de Arruda, falecida, Maria das Lágrimas Leite Minervino, Maria Cristina Oliveira Silva, Maria Madalena de Souza Nogueira, falecida, Maria de Fátima Bezerra de Lucena, falecida, Maria de Fátima Lucena Silva, falecida, Marília Formiga de Figueiredo Leite, falecida, Márcia Cristina Nunes de Queiroz Sátiro, também falecida.
Maria da Conceição Torres Gomes, Rosângela Cruz Oliveira, Ana Francisca Moreira Vieira, Toyama César de Medeiros Nóbrega, Nivalda Severo da Silva, Maria de Lourdes Freire de Araújo, falecida, Maria de Esterro Lopes, falecida, Maria Dócia Marques Ferreira, falecida.
Maria do Céu Jerônimo, Francisco Pinto dos Santos Brasileiro, Maria Marlene Nunes, José Tadeus Rodrigues da Costa, Jandir Almeida Vilar da Silva, falecida, Joaci Martins Pereira, falecido, Jandilúcia Ribeiros Pereira Dantas, falecida, José Carlos Campos Silva, falecido, e Josefa Medeiros, falecido.
Maria Honorina Emiliano, falecida, Selma Pautilha Alves de Lucena, falecida, Isaura Alves Ferreira, falecida. Adesiva Laura da Silva, falecida. Josefa Mendes da Costa, falecida. Maria do Socorro da Costa Lucena, falecida. Luzinete Lopes da Silva, falecida. Margarida Ferreira de Oliveira, Rita Leite da Silva, Marinalva Guedes da Silva.
Rita Leite Medeiros. Pessoal, isso aqui é em relação aos precatórios de 1996. Há algumas documentações aqui que estão faltando. Falta declaração de pobreza de alguns, outros. Falta assinar a procuração, juntar o RG, CPF. E todas as pessoas falecidas, vocês tragam o último contra-cheque. O último contra-cheque, né? Quando eles estavam na ativa ou, se não estavam na ativa, já estavam aposentados. Então, traga o último contra-cheque e compareça ao SINFEMP a partir de amanhã, no horário de 8 às 11h30 e de 1h30 às 5 da tarde, tá certo? Para juntar essa documentação, até porque muitos desses processos aqui, dos nomes que nós citamos aqui, já foi protocolado o processo, mas falta vir assinar essa procuração de pobreza, porque na quarta vara estão cobrando as custas processuais, justamente devido à reforma trabalhista do Temer, né? Estão cobrando tudo, os trabalhadores e trabalhadoras. Então, muitas precisam realmente assinar essa declaração para não pagar essas custas, né? E outros, está faltando CPF, identidade, não juntou ainda a documentação. Então, esses nomes aqui a gente vai colocar, inclusive, no grupo dos professores, dos auxiliares de serviço, dos professores ativos e aposentados e também das auxiliares de serviço, porque esse processo aqui é somente daqueles servidores que trabalhavam, né, e que trabalham na Secretaria de Educação aqui do município. É de 96, o advogado é doutor Jeová Campos, tá certo? Relação ao processo de 1999, valores estão sendo atualizados e brevemente a gente tem novidade para vocês, tá bom? Aguarde que a gente vai realmente divulgar isso aí. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sem Fé para Todos.
Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida, vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida, vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro, do batuque do surdo e até do pandeiro, mas não fale da vida que você não sabe o que eu já passei. Moço, aumente esse samba que o verso não para, batuque mais forte, a tristeza se cala, que eu levo essa vida do jeito que ela me levar. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida, vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro, do batuque do surdo e até do pandeiro, mas não fale da vida que você não sabe que eu já passei. Moço, aumente esse samba que o verso não para, batuque mais forte, a tristeza se cala, e eu levo essa vida do jeito que ela me levar.
Thank you.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
O grande Benito e Paula, né? Linda canção. Ainda sou da época de canção. Pessoal, nós tivemos na última sexta-feira a paralisação nacional da enfermagem na luta pela implantação do piso. É o piso que vai beneficiar enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, parteiras. Eu pensei que não tinha parteiras filiadas aqui ao nosso sindicato, na nossa base dos 23 municípios, mas existe. E o piso é justamente para atender a essas quatro categorias, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar e parteira. A enfermagem aí no geral. E veja bem, nós tivemos uma reunião no último dia 15 de fevereiro, inclusive no dia do meu aniversário, foi a mobilização e tivemos audiência com o prefeito Nabô. E a discussão foi para retornar os valores que o ex-prefeito Ivan de Lacerda tinha reduzido nas gratificações de servidores de paz. Algumas ele tirou integralmente, como foi o caso das cozinheiras e auxiliares de cozinha, no valor de R$ 200. Os educadores físicos, era R$ 1.223, foi retirado na época, voltou R$ 1.100. E desses R$ 1.100, mais não tinha a legalização, que estava ainda com a lei 5561, que trata dos comissionados da prefeitura. A mesma coisa com as assistentes sociais. Eu sei que aconteceu a reunião, ultimamente, né, com os servidores da Secretaria de Saúde, sindicato, e servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social e sindicato. Fechamos a proposta. Né? Fechamos a proposta. Acontece que, na última quinta-feira, eu fui surpreendido ao chegar o projeto de lei na Câmara, que colocaram um artigo 3º dizendo o seguinte: os cargos públicos efetivos do município de Patos, cujas categorias tiverem piso salarial fixado em lei federal ou em emenda constitucional, não farão jus a quaisquer gratificações por produtividade similares ou de mesma natureza. Isso aqui, na verdade, é um golpe nos servidores municipais que passa até piso. E as primeiras vítimas, justamente, é a enfermagem, porque é a categoria, né, as categorias que estão agora com possibilidade de ter o piso nacional a qualquer momento. Ou seja, hoje o enfermeiro de Patos ganha R$ 1.380 na cabeça do contra-cheque e tem uma gratificação de R$ 1.760, porque o restante o Ivan tirou quando era prefeito. Ou seja, quando eles passaram a ganhar o piso, aquele R$ 1.760 desaparece. Voltando o que Ivan descontou, eles ficariam com R$ 1.380, mas o prefeito arredondou para R$ 1.400, aumentou R$ 20,00. Não foi nem o sindicato que pediu. Ninguém ia pedir R$ 20,00. Né? E voltava a gratificação de R$ 1.925. Ou seja, o enfermeiro de Patos, que em 2014 ganhava R$ 3.500, hoje passaria a ganhar R$ 3.325. Porque há 8 anos não tem reajuste de salário. Certo? Mas aí, você, a perspectiva maior do mundo para ter o piso de R$ 4.750 para enfermeiro, 70% desse valor para técnico de enfermagem, que o técnico de enfermagem de Patos hoje só ganha um salário mínimo na cabeça do contra-cheque, uma gratificação de 512, aí vem essa bordoada aqui. Então, por isso que eu denunciei na Câmara, não tinha outra alternativa a não ser denunciar essa situação. Ao mesmo tempo, chega um projeto lá na Câmara para pagamento do 13º e um terço de férias ao prefeito, ao vice e ao secretário de Patos. Isso é muito ruim. É um tapa na cara dos servidores e servidores, especialmente para quem tem um terço de férias para receber, que não está recebendo, porque diz que não tem dinheiro. Mas tem dinheiro para pagar um terço de prefeito, de vice, de secretário? Eu acho que, Carminha e Frei Fábio, deve chegar outro projeto desgraçado desse na Câmara agora para aumentar a salário de vereador, ter 13º, ter um, né? Que esse povo não liga para nada, não. Quando é aumento para eles, né? Aí o cara, você não é vereador, sou eu. Mas eu voto contra.
É, mas né? Antes de ser vereador, você é sindicalista.
Então tem lógica, rapaz. Enquanto tira do servidor, aumenta para político, né? Já ganhando bem, porque todo mundo ganha bem. Então veja bem, nós fizemos a mobilização na última sexta-feira, inclusive a presidente do Corém estava aqui, Raíra, né? Que é a nossa presidenta aí do Corém, Conselho Regional de Enfermagem, uma mulher brava, jovem, né? Combativa. E aí nós fizemos a mobilização em frente ao SAMU, né? Inclusive o pessoal lá reclamando, porque o carro de som estava ligado, botou uma tenda lá. Agora é interessante, há muito tempo nem o rádio funciona aqui no SAMU. Tudo sucateado. O cara estava incomodado, não, porque a gente não está ouvindo, não sei o quê. Baixamos o som lá, tudo bem. Saímos do SAMU, fomos até a prefeitura, o prefeito não estava lá, estava na ST Trans, fomos todos lá para a ST Trans,
Fizemos uma conversa lá com o Nabô, o Nabô disse, nós vamos atender você lá na prefeitura. E aí os enfermeiros e enfermeiras ficaram fazendo articulação, conversando com os vereadores que estavam todos, quase todos lá. Né? E ainda teve vereador que disse, quando vieram falar, olha, vereadora, não vote contra, aí vira para mim e vem confirmar. Não, Zé Gonçalves, sabe que a gente não vota contra vocês, não. Quantas vezes esses vereadores já votaram contra a gente? Né? Aí eu não posso confirmar mentira. Não posso confirmar mentira, nem vou confirmar. Né? Agora, ter a coragem de dizer diante do servidor que nunca votou contra o servidor, e quando me excluíram o vereador James do Patos Preto, quem votou? Foi a atual Câmara.
Zé, né? E além então... disso, votou contra os servidores quando aumentou de 11% para 14% e derrubaram todas as emendas que você colocou. Então, naquele dia foi o marco da Câmara Municipal de Patos diante dos servidores públicos municipais de Patos. Porque todas as emendas que foram colocadas para melhorar, para não cobrar os 14%, foi derrotado pela bancada, né, que apoia o prefeito. E além disso, todas as melhorias que vinham, né, dentro disso, foi derrotada ali. E tem uma coisa, e de cara para cima mesmo, dizendo que os servidores não tinham direitos, né, a essa questão da progressiva. Então, foi muito triste naquele dia.
Está sendo triste, né? A decisão nossa ontem foi a seguinte, fazer a assembleia com a enfermagem terça-feira, 9 horas da manhã, na Associação Comercial, para deliberar se vão aceitar esse artigo terceiro ou não, certo? Inclusive, nós queremos agradecer aqui ao vereador Jamerson, ao vereador Patrian, que estiveram conosco fazendo a luta num dia nacional de luta pela implantação do piso, e nós queremos que o Lula também implante esse piso mais rápido, né? Porque basta os 4 anos de sofrimento com o genocídio Bolsonaro. Tem que implantar, e nós enquanto sindicato, e eu enquanto vereador, do mesmo partido do Lula, nós vamos ter que cobrar, e estamos cobrando. Não pense que a gente vai ficar acovardados, escondidos, porque Lula é o presidentão. Vamos botar o povo na rua, vamos garantir o piso, e vamos exigir dos prefeitos, dos governadores e do governo federal a sua implantação. Forte abraço, e domingo a gente se encontra, se Deus quiser.
Um abraço a todos vocês que nos acompanham, que acompanham esse programa, que acompanham o trabalho do sindicato, que é a porta de entrada para os servidores que gostam de lutar e buscam seus direitos. Até domingo, se Deus quiser.
Um final de dia abençoado e uma semana de paz e muita prosperidade para todos nós.
Acabamos de apresentar o programa Sem Sente para Todos.